Olá, você que está em mais um episódio do podcast do Copo Meio Cheio. E dessa vez, estou aqui acompanhada de alguns amigos da área do design para a gente conversar um pouco como que é o processo de iniciar nesse mundo do desenho, nesse mundo da ilustração, para que a gente consiga falar sobre a experiência de cada um e também para a gente poder explicar como que essa área pode ser, na verdade, muito democrática, que a gente pode fazer coisas incríveis com poucos recursos, às vezes somente através do celular, às vezes através do papel e caneta que seja, às vezes através do próprio computador. A gente, com um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de treino, pode fazer coisas incríveis e realmente expressar para o mundo aquilo que a gente sempre teve vontade. Aqui, quero começar com a apresentação de cada um, para que eles possam falar um pouquinho do que eles fazem, como fazem, o que estudaram, o que gostam de fazer.
Cheguei. Olá, meu
Hello!
nome é Alê, eu tenho 24 anos, eu sou estagiário e estudo design gráfico com a Cacau e tento ser ilustrador, né, amores? Um pouco de uns frila aqui, uns frila ali, mas no geral é isso.
Oiê, eu sou a Ari. Eu sou estudante de design também com a Cacau e com o Alê. Eu já trabalho na área da ilustração há alguns meses, alguns meses, e estou aí também tentando cada dia mais crescer mais um pouquinho aí na área e conseguir viver realmente do que eu gosto, que é fazer ilustração.
Oi, gente, eu sou a Mari. Eu também estudo design com a Cacau e com a Ari e com a Lê. Eu trabalho com design e eu também sou ilustradora, mas é hobby para mim. Eu faço como uma diversão. Eu desenho já faz tempo e eu acho que é isso.
Olá, eu sou Ronan, tenho 20 anos, eu estudo com a Cacau também, e na minha vida é tudo de momento. Um momento eu tô ilustrador, outro momento quando eu tô cansado eu vou para design, aí eu volto para ilustrador, e é isso. É assim a gente vai seguindo.
Eu achei legal trazer meus amigos para que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre esse assunto, exatamente porque existem pessoas aqui que trabalham profissionalmente com isso, pessoas que levam como hobby, pessoas que às vezes fazem, às vezes não, exatamente para mostrar que, na verdade, o desenho, a ilustração é algo que é subjetivo, cada um pode levar da forma que for melhor para si. Sabe, existem várias maneiras da gente trabalhar esse mundo, da gente entrar em contato com esse mundo, e não necessariamente precisa se profissionalizar na área. Então, na realidade, eu queria falar um pouco de como o desenho entrou na minha vida, né? Porque hoje eu também sou designer, eu já sou formada em publicidade, e eu comecei a aprender a mexer em Photoshop, Illustrator, todo tipo de programa já pelo menos uns 5, 6 anos. E durante esses 5, 6 anos, o desenho foi muito intermitente na minha vida, porque primeiro ou eu achava que não estava bom o suficiente e parava de fazer, ou eu tentava fazer um desenho digital, não sabia se desenhava no papel, se desenhava no digital, o que que eu fazia da minha vida, ou então achava que não tinha tempo também para focar no desenho em si. Até que eu saindo da faculdade de ciências sociais, acabei entrando na área do design, e foi aí que eu voltei a me reconectar de fato, não somente com o desenho, mas com o design em geral. Porque na realidade, as pessoas acham que para você ser designer, você precisa saber desenhar. E na verdade, não. E a partir do momento que eu voltei para a faculdade de design, eu consegui me reconectar com esse mundo, e hoje eu não trabalho somente com isso, porém, acredito que seja 60% do meu tempo, sabe? 60% do meu tempo eu passe focando em pesquisar coisas referentes a design, a desenho, ou então produzindo, ou pelo menos em contato, sabe, com esse mundo. E para vocês, como que foi esse processo de conhecimento e redescobrimento no meio do desenho?
Eu desenho desde criança, desde criancinha. Para quem não sabe, eu sou LGBT e eu sempre desenhei mulheres e princesas. Sempre, sempre. Eu penso que isso refletia em mim pelo fato de eu não poder brincar de bonecas ou brincar com minhas amigas na escola, por exemplo. Então, sempre foquei muito em desenhar mulheres, princesas, heroínas, tanto que eu fiquei um bom tempo sem saber fazer uma representação masculina num desenho. Aí eu fui crescendo, conforme fui conhecendo mais da vida, entre aspas, eu não sabia para qual área eu ia seguir, porque não existe uma profissão desenhista ou uma profissão ilustradora, assim, de fato, em carteira assinada, né? E tudo que meus pais queriam era uma coisa certa. Então, eu cirandei um pouco, fiz design de jogos, fiz curso de desenho de mangá, várias coisas para tentar encontrar algo que eu poderia seguir. E foi quando eu conheci o design gráfico, que foi o que mais casou com as minhas expectativas com o desenho.
Eu também gosto de desenhar desde que eu era criança. Eu sempre desenhei. Minha mãe sempre me dava presente aquelas revistinhas de pintar. Eu amava, como eu estudava em escola pública, a gente recebia material da escola e eu amava torrar os material tudo desenhando nos cadernos de desenho da escola. E desde então o desenho sempre foi muito presente na minha vida. Não sei nem como começou, porque eu sempre gostei muito de desenhar. Mas eu nunca tinha visto isso como uma possível profissão, sabe? Como tipo, é o que eu quero fazer da minha vida. Foi sempre uma coisa que estava presente ali, mas ao mesmo tempo era só isso, sabe? Ok, eu sou uma pessoa que gosta de desenhar e acabou. Eu até comecei a fazer faculdade de ciências sociais, foi onde eu conheci a Cacau, inclusive, porque eu nunca tinha pensado em outra alternativa, assim. Quando eu saí da escola, a única coisa que eu, as únicas matérias que eu gostava era tipo de sociologia, de história, esse tipo de coisa. Porém, eu comecei a me apegar mais com o desenho e tudo mais. E na empresa que eu trabalhava, eu fazia muito essa parte de construir comunicados e dar uma carinha para eles. E também trabalhava bastante fazendo apresentações. E aí eu comecei a me apegar mais com esse lado. E aí foi quando eu falei, não, eu acho que eu deveria fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu saí da faculdade quase no último semestre, fui para o design gráfico e também foi ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com ilustração. Foi daí que as coisas começaram a andar para mim. Eu vi que realmente é algo que eu poderia ter buscado antes, mas que talvez tenha vindo no tempo certo.
A minha história... mais ou menos parecida com a da Ari. Eu sempre gostei de desenhar, desde criança. Eu desenhava bastante. Como eu sempre tive muito bicho, eu gostava de ver, ficar observando eles e desenhando meus bichinhos que eu tinha em casa. E na escola, todo livro que tinha, não interessa se era de desenho ou não, eu riscava em cima e eu pintava. Meu pai também trazia bastante livrinho de colorir e de atividade pra gente fazer. E sempre foi, tipo, uma paixão muito forte minha. Mas... eu não levava a sério, era só hobby. Sempre foi só hobby. Aí eu fui ficando mais velha, fui vendo que eu não tinha interesse em nenhuma área de profissão, assim, tradicional. E resolvi que design era a minha coisa. Não sei, na minha cabeça, na época, eu não conseguiria nunca me sustentar com ilustração. O mais próximo disso, pra mim, foi design.
Ai, galegas, então... eu não consigo mensurar quando... a arte ou o desenho começou na minha vida. A família, por parte do meu pai, ela é muito artística. Meu pai, ele sempre tocou vários instrumentos, ele desenha também. Desenhar só cavalo, mas cavalo também é desenho. Sempre foi uma coisa que, para mim, foi super natural. A questão do trabalho, quando... isso pode se tornar um trabalho na minha vida, também não fui eu que... eu sou muito ordinary girl, gente. Eu não, essas coisas, tipo, não vêm pra mim direto, sabe? Eu acho que meus pais descobriram mais rápido do que eu. Porque, tipo, quando a gente tá no terceiro ano da escola, sempre tem essa questão do trabalho. E pra mim, eu era tipo, eu queria ser médico, queria ser advogado. E era, tipo, uma coisa de muito sazonal, sabe? De tempinho. Via Grey's Anatomy, eu já era médico, eu já era cirurgião. Via outras coisas e já queria seguir. Eu me via muito em outras profissões. E eu trouxe isso pra casa, porque já tava no terceiro, eu tinha que dar um parecer pros meus pais, né? Eles pagavam minha escola. Pagavam não, foi tudo 100%. Inteligente sim. Mas, enfim, eu tinha que chegar neles e falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, quero fazer isso. E eu sentei na mesa e falei, mãe, eu acho que eu quero ser... eu tenho umas 4 profissões que eu quero seguir. E aí, nessa conversa, porque a gente sempre conversa sobre tudo. E aí, minha mãe, tipo, ela parou, tipo, tava a minha mãe e meu pai, ele falou, Filho, você não vai ser nada disso. Você nasceu pra arte. Você não serve pra nada dessas coisas que você tá querendo fazer. E foi ali que começou pra mim, sabe? Tipo, eu revi. No momento eu não gostei. Tipo, eu falei, mãe, Eu quero ser bem-sucedido, tá louca? Porque essa é a primeira impressão de todo mundo. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. Pesquisei muito sobre como que era trabalhar com coisas artísticas da comunicação. Porque tudo da comunicação me atrai demais. Foi bem no YouTube mesmo. Entrei no YouTube e pesquisei. Trabalhos com comunicação. E aí via muito demais a experiência das outras pessoas. Como que era o piso salarial e tudo mais. E aí, desde então, eu caí em publicidade e propaganda. Na faculdade que eu conheci o Alê e a Mari. Nessa mesma faculdade, meus olhos brilhavam para design gráfico. Por mais que eu gostasse muito de publicidade e propaganda, eu tenho uma coisa muito forte com comunicação e coisas que eu posso produzir. Eu me encontro hoje, é onde eu consigo me ver. Eu consigo me ver só nesse ramo.
Eu vejo que é muito frequente a questão da imagem que a gente tinha de viver do desenho, viver da ilustração, na verdade é a imagem que a maior parte das pessoas tem, né? Que tipo, ah, não dá dinheiro, não vou conseguir me sustentar, não vou conseguir construir de fato uma carreira referente a isso, porque não tem de fato, quer dizer, tem, né, a carteira assinada, mas não é algo que seja tão recorrente. A maior parte desse pessoal acaba trabalhando de frila e tudo mais e acaba sendo um pouco mais instável do que algumas outras áreas. E acredito que essa seja uma preocupação que todo mundo teve em algum momento. Essa questão do, putz, eu vou conseguir pagar minhas contas? Eu vou conseguir me sustentar? Eu vou conseguir guardar um dinheiro? Eu não vou ficar, tipo, o tempo todo correndo atrás? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa questão do trabalhar com design acaba sendo muito uma questão pessoal, sabe? Uma necessidade pessoal que você precisa expor algumas coisas que você está sentindo ou que você precisa, de fato, enfim, colocar para o mundo. E na segunda parte, eu queria conversar um pouco mais sobre o que, de fato, hoje, esse tipo de arte, esse tipo de produção realmente significa para você, sabe? Se é algo mais sentimental, se você faz só porque gosta, se é algo mais político, se você realmente acha que precisa, se a arte é política e você precisa se posicionar de alguma maneira através da arte, se é algo, de fato, relacionado a ídolos, coisas que você queira demonstrar para outras pessoas, o que, de fato, sabe, representa para você o seu trabalho hoje?
Não sei para vocês, mas para mim a minha arte, ela representa basicamente, eu desenho sempre o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo em volta de mim. É esse tipo de coisa que move muito a ilustração que eu faço, é sempre muito sentimental.
Assim como a Mari falou, hoje, na verdade, eu passei por vários processos do que eu tô representando da minha arte, sabe? Eu acho que todo mundo começa, faz a o desenho, eu posto no Instagram e tudo mais. Eu tinha começado muito com fanarts. O que eu vi, eu queria me expressar de alguma forma. Mas, ai, gente, a gente vai ficando refinado, né? Mentira, não é que vai refinado. Não é que vai ficando. Gente, quem faz fanart pode continuar fazendo. Amo vocês. Mas não é. Tu vai começando a passar por certas coisas. Eu comecei a passar por certas coisas que eu também tinha que colocar na minha arte, entende? É como se fosse...
Como se fosse um amadurecimento seu e isso acaba se expressando no que você produz.
Isso. E não, eu não consigo, tipo, dividir como, tipo, ai, o Ronan político, o Ronan fã, o Ronan tananã. Não, tipo, eu tô vivendo e eu sou uma pessoa negra. Não dá pra ver porque a gente tá numa chamada de... voz, tô representando, e muitas das vezes eu não consigo separar, eu não sei separar disso, e por mais que tenha questões ainda que eu tô passando, mas eu não consigo me separar, de forma nenhuma, eu não sei fazer essa separação de o que é minha arte é tudo que eu tô vivenciando agora, e o que eu gosto, e o que eu vivo, e o que eu sei, e o que eu falo, e é isso, pra mim a minha arte é isso.
Eu tenho muito disso também, na real, eu não consigo fazer algo que eu me sinta forçada fazendo, sabe? A não ser, lógico, quando é para um job ou quando para uma empresa, aí obviamente, né? Mas quando é algo para mim mesmo, para postar nas minhas redes sociais ou qualquer coisa do tipo, eu não consigo fazer algo fingindo ser algo, sabe? Ou tentando imitar algo. Eu sempre tenho que ser o mais sincera possível comigo mesma, sabe?
Ainda mais porque a gente tá nesse negócio de redes sociais. Não mudando de assunto, mas que a gente tá nessa era. É onde a gente mostra, é o nosso portfólio. E aí, acaba sendo disso, do que você quer mostrar e do que as pessoas querem ver, sabe? Eu não sei Por enquanto, eu tenho muito conflito com isso, então eu não sei me separar disso. Sempre tem aquela coisa que o pessoal quer ver e o do que você quer mostrar. E é muito disso de...
E principalmente porque isso tá sempre mudando, né? Nunca é a mesma, sim, tipo, sim, o mesmo. Porque eu tenho diferentes formas de me expressar e diferentes plataformas ou formatos. Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu fui uma criança que consumia muito desenho animado, jogos. Então, meus desenhos, minhas ilustrações, eu querendo fugir disso, tem muita influência de jogos. Por exemplo, as splash arts de League of Legends, artes visuais de jogos, Kingdom Hearts, The King of Fighters. E eu tento fugir, eu tento pegar, por exemplo, influências no mundo pop, e até consigo. Mas eu sempre acabo voltando para esse universo gamer. E quando eu faço coisas referentes a design, é quando eu vejo que eu me imponho mais politicamente. Não é nada, por exemplo, é isso, isso e isso, mas é mais subjetivo, é mais elementos, cores, formas, imagens. Por exemplo, pode estar falando de uma coisa totalmente diferente, mas a imagem vai estar lá com o meu posicionamento político. Também eu me encontro com a minha drag, que eu também sou drag queen.
Sim, eu consigo entender um pouco isso também, no sentido de que eu tenho dois Instagrams diferentes, né? Com dois objetivos diferentes. Um é voltado pro body positive e pro design em si, onde eu acabo postando mais ilustrações. E o outro é algo mais esotérico, mais voltado para livros, pros meus oráculos, pro tarô. Então, eu consigo me comunicar de duas formas completamente diferentes em cada um dos Instagrams, exatamente por estar falando com públicos diferentes, mas, ao mesmo tempo, eu continuo sendo eu mesma dessas duas maneiras. É como se eu tivesse um objetivo e a forma que eu tivesse que alcançar esse objetivo é diferente, mas, ao mesmo tempo, continua sendo eu mesma, sabe? Fragmentada.
Gente, eu também sou muito fragmentada. Acho que principalmente para falar do significado da minha arte para mim. Porque, assim, eu acho que igual a Mari falou, quando eu comecei a desenhar quando eu era criança, eu desenhava as coisas do meu dia, sabe? Eu desenhava meus gatos, desenhava minha casa, desenhava minha mãe, esse tipo de coisa. Quando eu comecei a ter mais consciência de que, tipo, eu sou um ser humano que desenha, eu fazia muita coisa relacionada a filmes, a séries, a músicas que eu gostava. Então, assim, eu tenho muitos desenhos de artistas. E hoje eu faço mais uma coisa voltada para os meus sentimentos, eu acho. Mais voltada ao que eu estou vivendo, mas não só em relação a artistas ou então o cenário político, mas sim uma coisa mais sentimental mesmo, as coisas que as minhas paranoias das minhas cabeças mesmo.
Eu gosto também de fazer desenhos que representem, tipo, uma frase que eu tô na cabeça, ou então alguma mensagem que eu quero passar, ou alguma paranoia mesmo que eu tô tendo, porque é engraçado que as pessoas, a gente acha às vezes que é só a gente que tá pensando aquilo, ou só a gente que tá sentindo aquilo, e quando vai parar pra ver, tinha outras centenas de pessoas que estavam pensando e sentindo a mesma coisa, sabe?
Exatamente. É muito louco isso, porque às vezes eu posto alguma coisa que é totalmente pessoal no meu Instagram, tipo, em relação ao que eu tô vivendo, ao que eu tô sentindo, e as pessoas às vezes comentam, nossa, eu precisava ler isso hoje.
Não, mas é muito isso mesmo. Às vezes eu acho que a gente perde um pouco a dimensão que pode ser uma pessoa, podem ser duas pessoas ou podem ser milhares de pessoas. A gente acaba impactando, de alguma maneira, a vida de alguém através das coisas que a gente cria, sabe?
E eu acho que essa questão do pessoal, tipo, tô fazendo uma arte e a pessoa está precisando daquilo, tem também... Na verdade, não é que tem também, aconteceu comigo uma vez. De tipo, eu tava fazendo uma coisa, tipo, bem aleatória, que eu tava querendo fazer por vontade mesmo, sabe? E não tinha um significado, sabe? O legal é que cada pessoa da internet, ela vai interpretar de um jeito totalmente diferente. Pra mim, todo mundo tava olhando do mesmo jeito que eu tava olhando pra aquilo, que era um desenho. E aí, me mandou uma mensagem de tipo, nossa, que é isso, isso e isso, né? Que fala disso e disso e disso. E eu, é isso mesmo, nossa, uau, que interpretação, é isso mesmo, eu adorei. Olha, você é muito sensível pra arte. E, tipo, e foi muito importante pra aquela pessoa, sabe? Aquele desenho, tipo, pra mim, foi só aquilo. Pra ele foi uma coisa muito... Que ele tava precisando e que ele deu um significado muito grande pra aquilo, sabe? É muito legal.
Que, igual você tava falando também, Ronan, a gente tá imerso em rede social. Então, tudo que a gente produz vai para lá, vai para o Instagram ou vai para o Twitter. E eu acho que quando a gente começa a postar as coisas na rede social, a gente meio que já tem essa missão que as pessoas, elas vão olhar e às vezes elas vão se identificar com aquilo, vão compartilhar, sabe? Eu acho que isso acaba até refletindo politicamente, que às vezes a gente faz alguma coisa ali meio que relacionada à situação do país, alguma coisa, sei lá, relacionada à quarentena, que é uma coisa que a gente está vivendo agora. E as outras pessoas, elas sentem que aquela mensagem é tipo, nossa, isso aqui traduz totalmente o que eu tô sentindo no momento. E a pessoa, ela simplesmente, ela quer compartilhar daquilo. Porque você traduziu, na verdade, você literalmente desenhou para que as outras pessoas entendessem o que tá acontecendo. E isso é muito legal, de você fazer uma coisa que sai da sua cabeça e as pessoas tomarem aquilo para elas, interpretarem de várias formas.
Eu queria falar um pouco mais da questão da produção em si, sabe? Como que a gente pode começar a produzir com poucos recursos? Porque, às vezes, tem muitas pessoas que a gente nem sabia e tem vontade de começar a desenhar, mas não sabem como, de que jeito que começa. Como que a gente, de fato, dá esse passo inicial para poder se encontrar no desenho?
Eu acho legal você saber primeiro o que você gosta de consumir em relação ao desenho. Por exemplo, eu sou otaku, gosto muito de anime. Ou não, eu gosto de HQ, que é semelhante, mas é um estilo totalmente diferente, com técnicas diferentes, sabe? Mas eu gosto de lettering, igual como a Ari faz. É importante você saber do que você gosta de fazer para depois você experimentar.
E principalmente, por não ter pressa. Eu tenho que saber qual que é o meu estilo, eu tenho que saber qual que é o meu traço. Não, primeiro testa, sabe? Testa tudo que você pode testar, vê se você gosta de colorir desenho, se você não gosta, se você gosta de desenhar com grafite, se você gosta de desenhar com caneta. Eu acho que, num primeiro momento, o mais importante é você se permitir testar, sabe? Desenhos diferentes, com formatos diferentes, com estilos diferentes.
Concordo totalmente. Eu acho que essa coisa de traçado, de achar o meu traço, de como que eu vou desenhar, é uma preocupação que está sempre, tipo, na nossa mente, a gente que é artista, porque a gente vê alguém que já tem um estilo próprio, já está tudo feito, a gente fica, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Mas faz parte do processo, sabe? Não tem que começar já pensando, eu quero ter um estilo fixo agora, no meu primeiro dia de desenho. Tem que ser um pensamento mais para frente. Você tem que primeiro definir o que você quer fazer. Você tem que definir um nicho para você desenhar. Você não pode já começar com a metade já do caminho feito.
Porque senão você se frustra muito, né?
Sim, demais, demais.
E outra coisa que a gente não vê também é que aquela pessoa que a gente admira, que ela tem um traço muito legal, que ela faz uns desenhos sensacional, ela demorou muito pra chegar naquele estilo que ela tem hoje, sabe? Não foi uma coisa que ela começou a desenhar ontem e hoje ela já é tudo que ela é, sabe? Eu gosto muito, muito, muito quando eu vejo artistas postando desenhos antigos, que a gente vê, assim, uma coisa totalmente diferente da outra e você fica, tipo, não acredito que essa pessoa, assim, tipo, esses dois desenhos foram feitos por essa mesma pessoa, sabe? Então tem essa coisa de que ninguém nasce no desenho do dia pra noite, ninguém constrói um estilo do dia pra noite. É uma junção ali de várias coisas que você gosta, em estilos diferentes, artistas diferentes, e que isso vai dar o seu estilo próprio.
Sim, total. É difícil quando a gente acaba de começar e já vê gente que a gente considera como superior ou como a melhor pessoa do mundo e vê que essa pessoa já tá resolvida e a gente não. Isso frustra demais, isso acaba com o processo criativo. O principal, eu acho que é, tipo, não se compara. Não tenta se comparar com ninguém que já tá no mercado há anos, porque não vale a pena. Ninguém começou sabendo. Todo mundo já teve nessa posição de, acabei de começar, só tenho um papel e uma caneta. E, nossa, que horrível, essa pessoa que faz arte digital é muito melhor. Não é.
Sim, principalmente porque o seu objetivo não é o mesmo objetivo dessa pessoa.
É uma relação até engraçada, porque, assim, eu lembro que quando eu comecei a pegar mais gosto, assim, por desenho, mais na minha adolescência, eu não tinha nenhum material específico, eu desenhava com qualquer lápis que tivesse, qualquer papel que tivesse, não sabia o que era gramatura, não sabia o que era nada, mas eu queria porque eu queria ter uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell. E aí, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, eu comprei uma caixa de 36 cores. Falei, agora que eu vou arrasar. Tudo. E, gente, eu odeio lápis de cor.
Eu detesto também.
RT,
amigos. Eu simplesmente não aprendi a usar até hoje. Então, assim, eu tenho duas caixas de lápis de cor aqui em casa que eu não uso. Tenho a pretensão de um dia eu começar a usar. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente precisa de tal material para começar, que a gente precisa do material mais caro, o material melhor. E às vezes você nem se dá bem com aquele material. Foi totalmente o meu caso. Comprei uma caixa de lápis de cor, que assim, eu acho que eu nunca nem apontei nenhum dos lápis. Porque eu simplesmente não uso, gente. Eu não consegui, sabe? Não rolou ali a minha relação com lápis de cor. Eu descobri que pra pintar no tradicional, pintar com papel, eu gosto de usar marcador, não gosto de usar lápis de cor. E enfim, e aí a gente cai nessa coisa. A gente não precisa de ter o melhor material, o material mais caro, o material que aquele artista que você gosta usa pra começar. Tem que começar com o básico e vai desenvolvendo as suas habilidades, o que você gosta de fazer, desenvolve seu traço, a partir daí que a gente começa. Eu tenho muito desenho que eu fazia no caderno, naqueles cadernos de desenho escolar e com caneta esferográfica, caneta Bic, sabe? E sem pintar, sem nada. E na época eu gostava muito de fazer aquele tipo de desenho. Inclusive isso foi antes do lápis de cor. E eu achava que quando eu comprasse o lápis de cor ia ser a minha ascensão, assim, como artista, sabe? Que eu ia ser, nossa, sei lá quem, o novo Picasso da era. E não foi nada disso. Então, assim, não precisa de ficar idealizando um material ali, achando que ele vai fazer você ser um artista melhor, porque não é assim que funciona.
Ai, Pica, vocês falando de começo, é aquele negócio que, tipo, acho que todo mundo passou e que eu xingava muito no Twitter, gente, era a coisa que eu odiava ouvir, que era, porque todo mundo teve esse negócio de, ai, por onde eu começo? E aí você vai buscar saber, né, na internet e tudo mais, que era aquele negócio do pessoal que eles viravam pra você e falavam assim, ai, você só precisa começar. Eu ficava amada, tô te pedindo uma dica, você tá falando...
Uma coisa que a Ari falou e me lembrou de, tipo, de dar uma dica muito boa para quem vai começar, documenta e guarda tudo que você fizer.
Nossa, sim.
Tipo, tira foto, se não der para tirar foto, só guarda. E aí, por exemplo, depois de... Você marca aí, ah, eu vou desenhar um pouco todo dia, que é para ir treinando, prática, para gerar prática. É, e aí depois de um mês, por exemplo, você pega o último que você fez e o primeiro que você fez. Aí você vai ver a grande diferença que você tem com esse tempo de prática, sabe?
Eu tava falando exatamente isso com a Cacau hoje.
Sim, e às vezes, tipo, é um processo que não é nem longo, sabe? Às vezes, sim, realmente, um mês... Você tem uma diferença gigantesca dentro desse mês, sabe? Simplesmente por você estar treinando aquilo todo dia e estar fazendo aquilo todo dia.
E eu acho que um péssimo hábito que a gente tem hoje é o de realmente não praticar. Que a gente faz o quê? A gente abre uma pastinha no Pinterest, escrito inspirações, e aí a gente salva lá o jeito que a gente quer desenhar. Mas a gente pratica? Não, a gente não pratica. A gente
tenta uma
vez. A gente acha que só salvar a pastinha lá vai resolver todos os problemas do mundo. Não vai acontecer, não vai. Não importa quantas fotos você salve. Você tem que começar a reproduzir aquele estilo, sabe? Reproduzir aquele tipo de desenho. Tem que ir treinando. Não vai ficar igual a referência. Até porque essa não é a ideia, né? A ideia não é copiar um desenho que você gosta. Mas sim tentar desenvolver o seu estilo dentro daquele ali. E é isso, a gente tem que praticar, porque se você não pratica, não, você nunca vai ver o seu traço mudando, o seu desenho mudando, e você realmente nem aprende. Não tem como a gente aprender só olhando, sabe? Você pode pesquisar absolutamente tudo sobre uma caneta de caligrafia, mas você não vai saber usar ela se você não colocar sua mãozinha lá nela e começar a escrever no papel, sabe? Pra mim é isso.
Sim, e é muito disso que eu tinha falado agora de começar de verdade, porque eu ficava meses, tipo, pesquisando de como eu ia começar pra pintar de algum estilo, como eu ia começar pra usar tal material, e na verdade só precisava usar o material, sabe? Eu só precisava de
Exatamente.
Ver, de... Então, eu odiava muito quando falavam, ah, ó, você precisa de começar. Pra mim, tipo, eu falava, gente, que tipo de dica é essa? Eu acho péssima. Isso é coisa de gente anciana. Mas depois que eu comecei, tipo, é muito verdade, tipo, tu tem que começar, tu tem que começar a fazer, tem que começar a colocar em prática, sabe? E aí tu vai descobrindo, ah, não gosto disso, eu gosto daquilo.
É, então, não adianta a gente ficar vendo vídeo lá no YouTube como começar a desenhar e sim, não começar de fato, né? E realmente, eu também ficava muito assim, tipo, ah, jura, amor, que é só começar? Jura? Se fosse isso, eu já tinha começado.
Odiava.
Mas o pior é que...
A gente só começando 2 meses depois.
Exatamente. Isso é muito verdade. Não tem como começar alguma coisa se você não começar.
E a questão, tipo, é que isso é em qualquer área. Pode ter certeza que a pessoa que desenha hoje na parede, ela começou desenhando no papel, sabe? A pessoa que desenha em quadro, ela começou desenhando no papel. A pessoa que... Então, assim, qualquer tipo de desenho que você queira fazer, qualquer tipo de arte que você tenha queira fazer, às vezes só o papel e só a caneta já é um puta de um início para que você consiga... Depois disso, descobriu o que você realmente gosta, sabe? Eu conheço pessoas que gostavam de desenhar e, na real, descobriram como elas conseguiam aplicar isso na maquiagem. E fazem umas maquiagens incríveis com técnicas de desenho. A partir do momento que você tem o conhecimento e você domina aquela habilidade, você consegue muito facilmente aplicar ela em onde você quiser, sabe? Em qualquer lugar.
Uma coisa rapidinha que eu queria complementar em tudo que a Ari falou, usem o Pinterest. Nele tem várias dicas e tipo tutoriais em imagens de como, por exemplo, fazer uma cabeça, fazer uma mão, desenhar um corpo inteiro, de diversas coisas.
É verdade, tem muita coisa que a gente aprende por lá com imagem, né? Não precisa nem ver vídeo. E acho que outra coisa também que eu queria falar... não caiam nessa de que tem ferramenta melhor e tem ferramenta pior. Que aquela pessoa, ela desenha melhor que você porque ela usa o melhor iPad da geração XYZ. Isso não existe, gente. Tem artistas que fazem coisas maravilhosas simplesmente com caneta esferográfica, sabe? Então, assim, não é você ter um aparelho super mega blaster aí que vai fazer você desenhar melhor que ele, sabe? As pessoas acham que às vezes funcionam assim. Ah, não, se eu tiver um equipamento X, eu vou desenhar melhor que fulano, porque fulano faz um papel. E não existe isso.
E é muito verdade, porque, tipo, ah, eu tô acabando com a minha imagem, mas é muito isso. No começo, todinha a minha experiência do começo, que é todinha ruim. Na verdade, ainda tô no começo. Quando meu pai comprou uma mesa digitalizadora pra mim. Quando ele comprou. E aí, gente, eu desenhava incrível. Era o Picasso no papel. E, nossa, de repente eu não sabia nem coisar o A na mesa. Aí eu falei, certeza que esse pincel, eu tenho certeza. A Gabi Tosati tá fazendo um negócio perfeito e o pincel dela é diferente. Pesquisava, fui pesquisar. Aí eu cheguei, teve uma vez que eu cheguei nela e falei, ah, qual que é, né? Que a gente usava o mesmo programa. Eu falei, nossa, qual que é o pincel que você usava? E aí ela não respondeu. E passou uns dias, acho que muitas pessoas perguntam pra ela. Passou uns dias, ela fez um tweet assim, gente, que inferno! Não é o pincel que faz o pintor. Vocês têm que saber que é o seu jeito que você tem que desenhar, o que você se sente mais confortável. O meu é meu e ponto, acabou. Eu falei, amor, como assim? E vamos de unfollow. Mas depois eu descobri que é muito isso. Não é tipo a configuração do pincel que você usa, ou é tipo, é você usar, tipo, é você fazer o que te faz mais confortável. E se você gostar, tipo, ah, mas eu gosto do efeito que dá no dela. Sim, mas tipo, o dela é o dela, ela faz do jeito dela, como ela gosta. E o que ela vai fazer do jeito dela, sabe? Então vai sair do jeitinho dela que você pode apreciar. Mas se ela você fazer, igual, vai ser um trabalho que é, sei lá, dela, sabe?
Eu concordo muito com isso. Você pode admirar muito o trabalho de outra pessoa pelo jeito que é o traçado dela, o jeito que sombreia a figura. A pior coisa pra se fazer é querer replicar algo que alguém faz. Não tem problema você tirar inspiração. Eu acho que pra arte você não tem que criar nada. Você pode se inspirar nas outras coisas. Mas querer replicar o que o outro faz muito bem, você vai se frustrar muito. Porque é difícil você querer copiar uma coisa que é pessoal, sabe? Não dá pra eu, no meu estilo, querer copiar o que a Ari faz, o que o Ronan faz. Porque eu sei que eu não vou conseguir. Não é... meu, sim, sabe? Não é uma coisa que vem de mim. E é muito ruim você ser artista e querer copiar o que... Copiar não, né? Mas querer replicar o que o outro faz, porque você acha que aquilo é muito bom. Você se frustra muito nessa de gostar muito e querer fazer igual.
Primeiro que não vai ficar igual, porque é você que está fazendo, exato, não é a pessoa. E segundo que, pra quê, sabe? Você não vai estar se representando ali, sabe? Por mais que você admire muito aquele tipo de traço, por mais que você admire muito aquele uso de cor, ou sei lá, o que mais for, sabe? Não é você. Você vai estar replicando algo de outra pessoa. E não,
sim,
não
vai ser muito desleal. Sabe?
Exatamente, desleal não só com a pessoa, mas como com você mesmo.
Uhum.
E também total. Vai ficar aquela coisa, né? Que, tipo, as pessoas sempre que vê o seu desenho vão lembrar da pessoa que você tá se inspirando, né? Não vai ser aquela coisa, tipo, pô, esse é o traço da Cacau, sabe? Nossa,
sim.
Cara, eu tô muito... Tô muito louco.
Eu vou falar um negócio, vai soar meio ruim, vai soar meio feio. Eu juro que não é por mal, mas assim, o ruim de você copiar um artista é que o jeito que a pessoa é o motivo de, por exemplo, já ter uma certa fama, já ser conhecido na rede social. Você querer copiar, além de ficar, toda vez que alguém vê a sua arte, lembrar dela, vai saber que tipo, a sua versão não é a versão, não é a mesma coisa que a dela, vai ser sempre visto como inferior, você sempre vai ser o, ai, ele tá copiando, sabe? E é muito triste você ser artista e ser visto assim, sabe? É muito ruim, você se frustra demais, demais, demais.
Comigo, aconteceu extremamente a mesma coisa que vocês estão falando, que a gente tá falando, porque eu tinha essa inspiração na Gabi Tosati, eu amava tudo que ela fazia. Hoje eu nem sei o que ela faz. Ela continua fazendo desenho, mas eu nem sei o que ela faz hoje. Mas eu amava tudo que ela fazia, e ela fazia aqueles tutoriais de tipo, ah, gente, se você quer desenhar um hominho, é assim. E foi logo quando eu ganhei a mesa. E eu tava naquele negócio de gostar muito do... De gostar não. Ai, gente, adolescente. Eu era vidrado naquele negócio do Jack and Jack, do Nash Grier, o Hayes Grier. Eu não
meu Deus.
Eu não lembro o nome do grupo que eles participavam.
É Nash Grier.
É, Maggie Cole. Nossa, era
feio. Maggie Cole.
Vidrado na Maggie Cole. E teve um dia que o Jack and Jack vieram aqui pro Brasil. E foi logo quando, caiu logo quando eu tinha ganhado a mesa. E quando a Gabi tinha soltado esse tutorial. Aí eu falei, nossa, vou fazer uma fan art. Minha fama tá chegando, tô sentindo. E aí eu fiz eles lá, exatamente como ela tava ensinando. Sem tirar um pontinho, saiu do jeito que eu queria, tudo mais, ok? Postei. Nisso que eu postei, eles acabaram vendo. E aí, um dos Jack vieram no meu Instagram e falaram assim, ai, eu quero muito que você... Olha como ele falou. Eu quero muito, eu gostei muito da sua arte. Queria que você tirasse a marca d'água e me passasse pra eu postar. Aí, eu falei, ah, fazer o quê, né? Fiz.
Ah, sim, claro.
Aí, dei pra ele. Eu tirei, dei pra ele postar. Ele postou e me marcou. Nisso que ele me marcou, gente, eu juro, foi um inferno na minha vida. Eu ganhava 1.000 seguidores, eu ganhei muitos seguidores, eu fiquei com muitos seguidores. Mas foi um inferno na minha vida, porque todo mundo que vinha nos meus desenhos, ou que foi no desenho dele, tava comentando, nossa, esse desenho é o da Gabi Tosati, certeza, que você tá pegando o desenho do Gabi Tosati. Na hora eu falei, ô pai, tenha dó dessa cadeirinha. E aí, eu falei, gente, pelo amor de Deus, ela mesma fez o tutorial. Mas é muito disso, sabe? De você querer tanto e de você seguir tanto a finco, que às vezes até pode dar certo pra você, mas, tipo, sempre vai puxar a pessoa por ela ter, ou mais fama, ou por ela ser não mais relevante. Eu não acho que ela seja mais relevante, a outra pessoa seja mais relevante que você, mas, de, tipo, dela tá ali fazendo o que é dela, e aí ensinou, e você tá ali fazendo também. E foi um inferno na minha vida, eu juro. Eu ganhei muito seguidor. Mas só que depois saiu assim, ó. Ela nem falou nada na hora, eu nem lembro dela ter falado algo. Mas todo mundo que vinha me seguir, todo mundo que entrava nas minhas publicações, era isso que publicava.
Mas basicamente, acho que fazendo isso, pode ter sido você que fez. Mas a fama vai pra outra pessoa, sabe? Acaba não dando em nada.
Sim. Porque todos os comentários era sobre Gabi Tosati. Eu nem sabia o que fazer. Aí eu fui... Falei, gente, por motivos pessoais, vou estar trancando e saindo da net. Espero que vocês entendam. Obrigado por ter o Jack. E aí, voltei com o novo você.
Por exemplo, eu vou dar uma outra visão. Não vou falar da cópia. Quando eu fiz curso de desenho mangá, eu fui muito privilegiado pelos meus pais, porque eles incentivaram muito. Então, eu consegui, por exemplo, eles compravam revista de como desenhar mangá. Já fiz curso, tipo, curso de férias. Já fiz curso de criação de jogos. Inclusive, tenho diploma, mas não uso, deixo bem guardado, porque não quero me vincular com esse povo. E aí, por exemplo, quando você vai desenhar mangá e anime, você já tem muita referência e muita influência. Naruto, Dragon Ball, Pokémon, pipipipopopó. Então, você aprende o básico e você aprende como construir com o básico alguma coisa que você conhece. Por exemplo, você aprendeu a estrutura de um rosto. Agora, desenha uma coisa que você sabe. Com a estrutura que eu aprendi no curso, eu desenho Naruto. E aí, por exemplo, agora você vai pegar uma imagem do Naruto na internet e vai reproduzir ela com a estrutura que você aprendeu, por exemplo. E no curso de criação de jogos foi a mesma coisa. Tipo, você tem a referência e você tem que, com as técnicas que eles ensinavam, reproduzir essa referência. E isso é um estudo bom porque você pega a técnica e aprende a aplicar na prática com alguma coisa que já está feita. Ou você pode, por exemplo, pegar foto de pessoas normais e, tipo, foto mesmo, e reproduzi-las com o mínimo do senso possível para não falar que aquilo é um original seu, sabe? Que você criou aquela imagem ou aquele desenho. É mais como um estudo.
Eu já falei isso antes. Para arte você precisa de referência, mas é sempre bom você lembrar que isso aqui é uma referência. O que você fez foi baseado numa referência. Uhum. É muito difícil você pegar... fazer uma arte totalmente baseada em alguma coisa e falar que é sua. E eu vejo muito artista novo, pelo menos assim, na área que eu estava inserida antes de ilustração, que agora eu não tô mais, né? Eu vejo muito artista novo que usava muita referência e era um arte claramente iniciado e falava, não, é meu. A galera sabe quando não é. E é muito complicado que você vai ficar com uma imagem meio negativa.
Nossa,
eita, trocou tudo. Maria,
cagou tudo. Olha, o bebê da Grimes.
Desculpa, gente. Vocês querem que eu repita? Então?
Não, acho que deu para entender, amigo. Rapidinho, só para não continuar nessa linha, mas gerando um outro assunto super rápido que me veio na cabeça. A linha é muito tênue entre plágio e referência.
Nossa, tipo,
o que vocês acham sobre isso? Porque, particularmente, eu também não sei o que é e estou procurando agora no Google.
Uhum.
Mas queria saber que a gente acha sobre.
Eu acho que o plágio é quando você descaradamente imita algo de outra pessoa e você não dá os créditos na inspiração, entende? Tipo, você obviamente faz uma coisa que é igual ou que é muito parecida e você não referencia a pessoa. Tipo, não fala, ah, esse desenho foi inspirado em tal. Você meio que pega os créditos pra você. Eu acho que isso é plágio. Agora, inspiração, eu acredito que possa ser uma reprodução muito parecida desde que você mencione que aquilo não é original seu, entende?
Uhum.
Quando eu comecei na minha área de ilustração digital, essas coisas aí, eu tava muito no meio do DeviantArt. Não sei se vocês conhecem. O Alexandre conhece, certeza.
Infelizmente,
nossa,
conheço.
Infelizmente, eu comecei na área do DeviantArt. Eu fazia muita ilustração por lá, divulgava muito meu trabalho lá. E essa comunidade tem um problema muito sério com o plágio. E pra mim, é essa a minha visão do plágio. Você pegar, por exemplo, a arte de alguém, passar totalmente por cima, sabe? Copiar cada traço, cada linha, copiar a pose, copiar o jeito que a pessoa desenha, mas mudar a cor do personagem, por exemplo. Mudar só a cor do cabelo e falar, ó, esse daqui é meu, é original, fui eu que fiz. E, infelizmente, isso acontece muito lá. Então, pra mim, tipo, o plágio é isso. É você pegar, copiar, fazer a mesma coisa e falar que é seu. Pegar, usar de referência, por exemplo, uma pose que a pessoa usou num desenho, ou desenhar o olho igual ela desenha. Ok, é referência. Você falando, tipo, ó, eu usei referência de tal pessoa, ok, mas é muito feio copiar totalmente.
Sim, Mari, e eu acho que isso é uma coisa que é muito comum com quem tá começando, porque as pessoas começam e aí elas veem aquela coisa, ai, fulano tem um estilo legal, eu quero me desenvolver nesse estilo também, e a pessoa até involuntariamente, às vezes não é nem na maldade de, tipo, ah, vou copiar. Às vezes
eu vou copiar, sou maldoso.
É, exatamente, tipo, haha, vou copiar. Às vezes não é isso, a pessoa simplesmente ela acha legal e ela pensa na cabeça dela que aquilo ali tá certo. Eu, inclusive, já fui plagiada e a pessoa pegou exatamente... Gente, assim, eu tenho certeza que a pessoa pegou o desenho que eu fiz e simplesmente passou a linha ali por cima, porque ficou exatamente nas mesmas proporções do desenho, sabe? Eu deixei passar, porque eu vi que era uma pessoa que estava começando e tudo mais, então assim, mas é sempre importante você chegar na pessoa e conversar sobre, falar que isso não é legal. E como eu falei no começo, às vezes as pessoas elas nem têm essa noção de que isso é errado. Isso dá problema até mesmo com foto, a gente acha que não tem problema, tipo, ah, eu vou pegar uma foto aqui e vou passar por cima, sabe? Fazer por cima da pose da pessoa. Meu, já pensou se o fotógrafo identifica aquilo ali e fala, essa pose é de uma fotografia minha e eu vou te processar e não sei o quê. É muito, muito, muito complicado essa questão do plágio e inspiração. Igual vocês falaram, realmente a inspiração é, sei lá, eu vi que a Cacau fez um desenho legal ali, de uma pose legal, num pôr do sol, um negócio assim muito bom. E aí eu reproduzo aquilo no meu estilo, sabe? Eu faço, eu me inspiro naquela foto para criar uma coisa diferente.
E dar um crédito, principalmente, a isso, né?
Exato, exatamente.
Tipo, inspirado na arte, na obra de XYZ, sabe?
Exatamente isso. E aí eu acho que é isso que falta. E também falta muita instrução, porque as pessoas simplesmente não têm noção que tá fazendo alguma coisa errada. Às vezes simplesmente começa a fazer e ninguém fala que tá errado, ou então quando fala já vai tacando hate na pessoa, já vai expondo as pessoas em rede social. E é sempre melhor conversar, instruir, falar que aquilo ali tá errado.
Perfeito.
E tem uma outra coisa também que é complicado, que é o que o Ronan tava falando de tutoriais no YouTube, pessoas que dão tutorial. Porque assim, se a pessoa ela faz um tutorial de como desenhar aquilo, eu acho meio complicado depois alguém falar, ah, você tá fazendo igual a fulana, você copiou a fulana. Porque, meu, ela tem um canal pra ensinar isso, sabe? Geralmente, esses canais sempre falam, gente, eu tô ensinando do jeito que eu faço, que eu aprendi, que eu gosto. Não é o jeito certo ou o jeito mais indicado, enfim. Mas é muito complicado depois alguém chegar e falar que você copiou uma coisa de uma pessoa que ela tem um canal pra ensinar isso.
Isso nem é pra pessoa que ensina, mas é pras pessoas que, tipo, gostam do trabalho delas, sim, e que cobram isso das outras, sabe?
Exatamente, exatamente.
Bom, gente, acredito que esse assunto, na verdade, ele ainda tem muito mais o que rolar, ainda tem muito mais o que discutir, mas num primeiro momento, por ser um episódio inicial, eu acho que por aqui tá legal. Tá um momento bom para que a gente consiga responder vocês e, na verdade, ver quais são as perguntas mais frequentes que vão surgir a partir desse episódio, para que talvez num próximo a gente consiga voltar e aprofundar mais em algum assunto específico que vocês queiram que a gente comente. Acho que agora é o momento da gente se despedir e eu vou pedir para cada um fazer uma apresentação do seu trabalho, não uma apresentação, mas explicar um pouquinho mais no que trabalha, fazer um jabá próprio ali e no final dar indicações de perfis ou então canais, qualquer tipo de inspiração que você tenha para poder produzir a própria arte. O que vocês acham?
Eu acho chique.
Acho chique também. Fazer jabá é comigo mesmo.
Justíssimo.
Vou começar então, gente. Eu sou a Ari. Vocês conseguem me encontrar em qualquer rede social que eu esteja presente, claro, como @ilustrares, que é tipo de ilustra e Ares. E eu faço ilustrações fofinhas, com coisinhas tudo rosa, porque eu vivo nesse mundo aí de, na minha cabeça é tudo rosa, tudo tinha que ser rosa. Gosto de desenhar coisas fofinhas. Tô tentando começar a migrar para outras plataformas, mas atualmente o Instagram é o que pega mais ali para mim. E lá tem várias coisas legais, assim, eu sigo muitos artistas legais. Tô sempre postando alguma coisa ali, faço uns filtros doidos pro Instagram, faço uns GIF. Enfim, o Instagram é realmente minha porta de entrada ali nas redes sociais. E durante esse tempo que eu tô por lá, eu conheci muitas, muitas, muitas artistas. Eu acho legal que a maioria das artistas que eu me inspiro e que eu gosto são artistas brasileiras. Eu acho isso muito importante, a gente valorizar as pessoas que a gente tem aqui, sabe? Ter referências brasileiras. E eu não poderia deixar de indicar a Nanats, que é tipo a minha artista preferida, assim. E é uma pessoa que ela tem um canal lá no YouTube, então ela ensina bastante coisa, ela faz bastante coisa legal. E é uma das referências, assim, pra mim, no mundo da ilustração. E acho que é isso.
Então é isso, gente. Meu nome é Ronan. No Instagram, eu tô como Mundinho Ronan. Tem umas coisas lá, mas não é semanalmente, mas tem. É, os três artistas que eu gosto muito, eu tenho três artistas que eu gosto muito e que eu uso eles pra inspiração, tipo, sempre. Eu não vou divulgar a Gabi Tosati Arte, o arroba dela que é Gabi Tosati Arte, mas eu vou falar de outros três, que é o Viteloy, ele é muito bom em tudo que ele faz. O Lucas Bavid, também é muito bom. E o Ignasi Monreal, que eu gosto muito de como ele faz arte, muito tudo que ele mostra. E é isso.
Eu sou o Alê, tá? Você pode me encontrar no... Meu user é um pouco difícil, né? Mas você pode me encontrar no Alexandre, porque no final não é um E, é um X, .png. Lá tem alguns desenhos que eu faço. Às vezes eu posto alguma coisa de algum trabalho da faculdade, algum design que eu faço também. Três artistas que eu gosto muito, que me inspiram. Um é o Paulo Moreira, eu acho que todo mundo aqui conhece. Ele faz aquelas tirinhas da lagartixa, da mosca e da aranha. Tem o João Cito, que ele tem um quadrinho LGBT e ele faz umas artes legais. O user dele é @meusolhoscastanhos, ou meus olhos são castanhos. É alguma coisa desse tipo, não lembro direito. E o último é o Luni, que ele é um artista trans, que ele faz artes digitais e também brinca muito com aquarela. Eu falo brinca porque é desleal o que ele faz, é incrível. E o user dele é Lunecórnio. E é isso.
Então, eu sou a Mari. Vocês me acham no Instagram. Meu Instagram de arte é _desenhares, o desenho, e Ares, o signo. Não tem muita coisa lá, porque eu quase nunca posto, mas de vez em nunca vocês vão me ver por lá. Eu gosto muito do Paulo Moreira também, recomendo super. Eu adoro a arte dele. E acho que só, porque eu não acompanho muito artista, não. O resto dos artistas que me inspiram são os que estão aqui nesse podcast. São maravilhosos. Aline, Luan, Ari, Cacau. Muito lindinha. Minha arte é esquisita. Eu desenho gente, eu desenho bicho, faço nada com nada, mas tá aí. É isso.
E eu, pra finalizar... Vocês me encontram como Cacau Cavalcante em todas as redes sociais. É o mesmo nick. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Tudo é Cacau Cavalcante. O Cacau é com dois Ks. Cacau Cavalcante. E eu desenho, na verdade, postar mesmo os desenhos eu comecei há pouco tempo. Porque eu sempre fazia, mas fazia muito mais pra mim. Começar a expor. Agora acho que vai fazer, sei lá, uns... Que eu realmente comecei a postar, isso vai fazer acho que uns 5, 6 meses. Mas, e toda hora eu mudo também, mudo estilo, mudo tudo, porque toda hora eu tô me descobrindo. E eu acho que trabalhar com isso também é um constante desenvolvimento, é uma constante mudança, é uma constante evolução. As pessoas que eu me inspiro muito hoje na arte, uma é a Leila Brandão. Eu adoro o estilo dela, o Instagram dela... as cores que ela usa, é tudo muito inspirador para mim, porque ela trata de assuntos que eu gosto de tratar, com uma pegada de desenho que eu gosto muito, que é muito semelhante à que eu tenho, e a Love Maltini, que também é um estilo um pouco mais diferente, mas acaba comunicando de uma forma que eu gosto bastante também, sabe? Que é aquele intermédio entre a ilustração e o desenho de uma pessoa realmente, sabe? Enfim, são as duas pessoas que eu me inspiro muito, os dois Instagrams que eu me inspiro muito. E eu gosto, basicamente, de focar a minha arte em corpos femininos, sabe? Eu gosto de representar o corpo feminino e, principalmente, o corpo feminino gordo. Porque... há pouco tempo que a gente tem visto realmente arte que seja feita voltada para esse público. E realmente enxergar o corpo da mulher que está fora do padrão de uma forma um pouco mais artística, sabe? Porque antes, representativamente mesmo, era muito pouco. Existia muito pouca representatividade nesse âmbito desses corpos. E acredito que o importante é poder retratá-los como qualquer outro. Aqui a gente finaliza mais um episódio do Copo Meio Cheio. Vocês querem fazer um adendo, falar mais alguma coisa?
Fora Bolsonaro.
Perfeito. Não podia faltar. E com o Fora Bolsonaro, A gente termina mais um episódio. Você pode encontrar as redes sociais do Copo Meio Cheio com o nome Copo M Cheio. Segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram. Entre em contato, conversa. Dá o feedback do que você está achando dos novos episódios, porque é sempre muito bom conversar com vocês. É sempre muito bom saber qual que é essa resposta que vocês têm sempre pra gente. E é isso. Espero que o seu copo esteja sempre meio cheio.
Tudo.
Tudo pra mim.